Pacto Português para os Plásticos foi criado há um ano e já conta com mais de uma centena de membros. A iniciativa é liderada pela Associação Smart Waste Portugal, que acredita que os plásticos podem ser enquadrados numa lógica de economia circular. Confuso? Para trocar isto por miúdos, o Verdes Hábitos está hoje à conversa com Pedro São Simão, ele que é o coordenador da iniciativa. Pedro, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Começo com uma provocação. Afinal, o plástico é um vilão que tem de ser combatido a todo custo? Ou é possível fazer um uso inteligente e responsável do plástico?
Muito obrigado pelo convite e eu responderia então a esta provocação lançando um desafio aos nossos ouvintes para repensarem um pouco como veem o plástico e como o consideram, porque de facto é fácil responsabilizar o plástico e fazer do plástico o vilão, porque ao responsabilizarmos o plástico estamos a desresponsabilizarmos a nós enquanto sociedade, enquanto empresas, enquanto consumidores. E, por outro lado, também responsabilizando o plástico também é fácil resolver o problema. A opção será eliminar o plástico. O que nós nos esquecemos muitas vezes é que, eliminando o plástico, primeiro, perdemos muitos dos benefícios ambientais e de sustentabilidade que os plásticos nos oferecem, nomeadamente a segurança alimentar, a redução do desperdício alimentar, baixo consumo de energia, e depois estamos a substituir plásticos por outros materiais que muitas vezes ainda não conhecemos bem e que podem ainda criar desafios ambientais muito piores do que aqueles que, para já, são reconhecidos por parte da poluição de plástico. Portanto, mais do que responsabilizar o material, eu acho que é importante nós responsabilizarmos todos um bocadinho enquanto sociedade, responsabilizar os nossos comportamentos, enquanto comportamentos de uma sociedade do descartável. Os plásticos, ao longo dos anos, sobretudo na área da embalagem, têm sido utilizados muito numa lógica descartável e é necessário pensar numa lógica um bocadinho diferente.
O Pedro é o coordenador do Pacto Português para os Plásticos. Em que é que consiste, em concreto, esta iniciativa? Como funciona? Quais são os objetivos?
Portanto, o Pacto Português para os Plásticos nasce de uma vontade comum de toda uma cadeia de valor. São mais de 100 os membros do Pacto Português para os Plásticos. E essa vontade é concretizar uma visão de uma economia circular para os plásticos em Portugal, onde eliminamos a poluição de plástico e onde o conceito de plástico como resíduo deixa de existir, porque o plástico passará sempre a ser um recurso económico valioso. A iniciativa nasceu há cerca de um ano e meio e, para concretizar esta visão ambiciosa de transformar todos os plásticos, os resíduos plásticos em recursos, todos os membros do Pacto se comprometeram a atingir um conjunto de 5 metas até 2025. Metas essas que passam por eliminar aqueles plásticos que são efetivamente problemáticos ou desnecessários, e depois todos aqueles que precisamos, nomeadamente ao nível da embalagem, garantir que são 100% reutilizáveis ou recicláveis. E a terceira meta passa por reciclarmos esses plásticos, portanto, uma vez que todas as embalagens são recicláveis, garantir que as reciclamos efetivamente, e até 2025 queremos atingir uma meta de 70% de reciclagem das embalagens de plástico em Portugal. E depois, para garantir a circularidade, é necessário que estes materiais permaneçam na economia e, portanto, os nossos membros também se comprometem a utilizar, em média, 30% de plástico reciclado nas novas embalagens. O Pacto conta ainda com uma meta muito relevante, que é a quinta meta e que foca, sobretudo, no consumidor, porque numa economia circular nós vemos o consumidor não como consumidor final, mas sempre como um consumidor intermédio. Ele faz parte da cadeia de valor e, fazendo parte da cadeia de valor, tem que tomar as ações corretas, nomeadamente na separação dos resíduos em casa, mas também na escolha dos produtos que tenham as embalagens mais compatíveis com a economia circular, ou seja, as que incorporam mais material reciclado, as que podem ser reutilizáveis, as que são 100% recicláveis. Portanto, aqui o ciclo das metas da iniciativa.
Está prestes a entrar em vigor a diretiva dos plásticos de uso único. O que é que esta orientação define?
Esta diretiva vem em consequência do plano de ação para a economia circular estipulado pela Comissão Europeia. Ela vai ser agora transposta para a legislação nacional e o espírito é a redução do impacto de determinados produtos de plástico no ambiente. Aqui, mais uma vez, eu diria que o foco ficou-se pelo material e não pelo comportamento. Eu acho que o que é importante é focarmos no comportamento descartável e procurar soluções cada vez mais reutilizáveis. E esse também foi um bocadinho até o espírito que o governo português, na primeira proposta de projeto de decreto-lei que enviou à União Europeia, tinha. Ou seja, o governo português até colocou a aplicação desta legislação em termos nacionais a todas as embalagens de utilização única e não só às de plástico. Por razões de mercado interno da União Europeia, esta premissa teve que sair. Eu acho que é esse o caminho correto. A diretiva tem que focar, para já foca no plástico, mas tem que focar em todos os materiais. O que ela implica no dia-a-dia de todos nós é que existem muitos materiais e muitos itens de plástico que vamos deixar de poder usar, nomeadamente assim, os mais icónicos serão as palhinhas, as cotonetes com o bastão em plástico, os pratos em plástico, por exemplo, e muitos outros que vão ser obrigados a ter metas de redução significativa, nomeadamente recipientes de alimentos e também os copos. E ainda uma obrigatoriedade para incorporação de cada vez mais material reciclado em alguns tipos de embalagem, nomeadamente as garrafas de bebidas. Portanto, a diretiva e a legislação que corresponde à transposição dessa diretiva para Portugal é relevante na transição para uma economia circular para os plásticos, mas é apenas um passo e, na nossa opinião, deveria ser um passo também que abrangesse todos os demais materiais de uso único.
O que é que as empresas já estão a fazer neste sentido da redução, reutilização e circularidade dos plásticos?
Muito bem. Os nossos membros, os membros do Pacto Português para os Plásticos, eu diria que muito antes do pacto existir já estavam a realizar esse esforço. Temos membros que, por exemplo, já se anteciparam a esta transposição da diretiva e eliminaram os itens que estão nelas considerados, já estão eliminados, já não encontra nas lojas destes membros. Temos membros que têm apostado muito em soluções de reutilização. Cada vez mais as embalagens dos nossos membros são recicláveis. E aqui também destacar que alguns até vão um passo à frente. Não basta a embalagem ser 100% reciclável, criam as condições para que ela seja reciclável de boa qualidade, ou seja, que no fim possamos utilizar o material dessa embalagem quase como se estivéssemos a utilizar material novo. Têm feito um esforço muito importante em termos de comunicação e vemos um número crescente de marcas e de empresas a incrementarem o volume de material reciclado nas embalagens, plástico reciclado nas embalagens de plástico, que em muitos casos supera aquela que é a nossa meta para 2025. Nós temos exemplos que já incorporam 100% plástico reciclado nas embalagens. Portanto, muito já está a ser feito, muito ainda é preciso fazer e essa é a razão de ser do Pacto Português para os Plásticos.
Obrigada, Pedro. Quem quiser saber mais sobre o uso inteligente deste material pode visitar a página pactoplásticos.pt.